Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Cruz Vermelha Portuguesa justificou em comunicado o encerramento da Casa de Repouso Henri Dunant e a Casa de Repouso José António Marques, em Beja. Em comunicado enviado à nossa redação, a Cruz Vermelha Portuguesa explica que, após a avaliação das precárias condições físicas dos dois edifícios, onde funcionam a Casa de Repouso Henri Dunant e a Casa de Repouso José António Marques, e tendo como primordial objetivo continuar a garantir o bem-estar, conforto e dignidade das pessoas a quem presta assistência, esta decidiu encerrar as suas estruturas residenciais para pessoas idosas no Conselho de Beja. A Cruz Vermelha Portuguesa refere que, dada a antiguidade dos edifícios e até a impossibilidade de realização de obras num deles, por imposição do senhorio, a avaliação efetuada concluiu que não é possível realizar melhoramentos funcionais que permitam inverter esta situação, sendo que até 31 de julho a Casa de Repouso Henri Dunant e a Casa de Repouso José António Marques encerram os seus serviços. A Cruz Vermelha Portuguesa reafirma que tem estado em articulação com as autoridades competentes, nomeadamente com a Segurança Social, na procura da melhor solução para todos os utentes, tendo sido possível colocar 11 utentes em outros equipamentos sociais. 9 pessoas saíram por iniciativa própria e as restantes 37 que se mantêm nestas ERPs, a Cruz Vermelha Portuguesa diz continuar a procurar a melhor solução. A Cruz Vermelha anuncia ainda a sua impossibilidade de recolocar os funcionários afetos a estas estruturas residenciais, noutras respostas da instituição, pelo que vai avançar com a cessação dos contratos de trabalho, de acordo com os prazos de encerramentos das ERPs. A Cruz Vermelha garante o acesso a todos os direitos legais aplicáveis, assumindo a Cruz Vermelha o acompanhamento individualizado de cada trabalhador, tendo em conta a sua situação socioeconómica, incluindo, sempre que tal se verifique necessário, os trabalhadores no seu sistema de apoio social. A Cruz Vermelha diz estar também a efetuar contactos com outros empregadores da região, com o intuito de encontrar soluções profissionais para o maior número possível de trabalhadores. A instituição frisa ainda que o encerramento agora decidido tornou-se na única alternativa viável face às condições precárias dos edifícios, que não garantem a qualidade e serviço digno que a Cruz Vermelha Portuguesa presta. A Federação do Baixo Montejo do PS iniciou na passada sexta-feira, em Cuba, um conjunto de reuniões com os conselheiros do partido no distrito de Beja. Segundo revelou a Federação do PS do Baixo Montejo, a mobilização dos socialistas para as eleições europeias, a calendarização interna e o posicionamento do PS no Baixo Montejo e no país fazem parte da agenda em debate. A Federação do Baixo Montejo do PS diz procurar desta forma valorizar a participação dos militantes socialistas, auscultando as opiniões para o reforço da estratégia política regional e local. As explicações foram deixadas pelo presidente da Federação do Baixo Montejo do PS, Nelson Brito, que pretende ouvir as bases num exercício de democracia interna do partido.
Bem, sobretudo é fazer aquele que é um exercício em democracia que deve ser feito, e neste caso em democracia interna do Partido Socialista, que é ouvir as bases, ouvir os militantes, sobre aquilo que foi o resultado eleitoral das últimas legislativas, sobre a avaliação daquilo que também, de alguma forma, ocorreu no distrito de Beja e em cada concelho, e no concelho em que cada concelhia for visitada, mas, por outro lado, também ouvir aquilo que é o próximo ato eleitoral que ocorre dia de 9 de junho, as chamadas eleições europeias, perceber aquilo que é o pensamento das eleições que nos parecem mais distantes, mas que, por outro lado, também mais influenciam a vida dos portugueses, tendo em conta a relação que temos com a Europa e tendo em conta aquilo que é hoje o cenário internacional, mas, por outro lado, também um calendário interno de eleições que irá ocorrer nos próximos tempos, desde logo eleições para as concelhias que serão já muito possivelmente no próximo trimestre, e por isso é importante que o partido seja auscultado, que o partido participe e que as pessoas possam, de alguma forma, dar a sua opinião num quadro de militância ativa. E é isso que o Partido Socialista e a Federação do Partido Socialista em concreto, do Baixo Alentejo, está a fazer. É precisamente dar a palavra aos militantes e perceber aquilo que os militantes, de alguma forma, têm de apreciação a fazer estes momentos importantes e um momento que, como todos nós percebemos, é de grande exigência política e, por isso, o Partido Socialista cultiva e deve, na minha opinião, fazer, e essa marca que tem de deixar, que é precisamente a importância que cada militante tem.
Nelson Brito, presidente da Federação do Baixo Alentejo, a propósito destas reuniões com os concelhias do PS. O deputado Gonçalo Valente, eleito pelo Distrito de Beja, tomou posse na passada sexta-feira como vice-coordenador da Comissão de Agricultura e Pescas do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República. Em nota de imprensa, o parlamentar diz ter sido com enorme honra e particular satisfação que aceitou o cargo, afirmando que os desafios são grandes, mas a vontade de servir o setor agrícola, o meio rural e os agricultores é com certeza maior. Gonçalo Valente deu ainda nota de que vai também participar na Comissão de Ambiente e Energia e na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Explicações que foram deixadas pelo deputado do PSD, que mostra bastante satisfação com este convite.
Olha, foi com bastante satisfação que recebi o convite do Grupo Parlamentar do PSD para exercer esta função de vice-coordenador para Agricultura e Pescas. Portanto, sendo eu do Baixo Alentejo, um território muito focado na agricultura, um território onde a sua principal atividade económica e o setor mais prominente é a agricultura, portanto, dentro de um grupo parlamentar com muita gente, terem entendido que eu seria capaz e poderia estar preparado para exercer um cargo com bastante relevância, deixa-me a mim completamente contente, muito contente, e acho que só posso, e é o meu dever, responder, portanto, fazendo com que o meu distrito, todo o meio rural, todo o interior, todas aquelas regiões que têm uma potência maior para o meio rural, possam ser representadas e que eu possa, na íntegra, fazer um trabalho que vá ao encontro daquilo que são as necessidades destes territórios. Portanto, deixou-me bastante contente. Vou integrar também a Comissão de Ambiente e Energia e a Comissão de Educação. Portanto, aqui não terei o cargo com a relevância que irei ter na agricultura, contudo, irei participar nestas duas comissões, onde também irei ter voz ativa e...
Gonçalo Valente, o deputado do PSD eleito pelo distrito de Beja. A conselheira do PS de Moura acusou a oposição CDU de Moura de ter batido no fundo. Recordo que os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Moura votaram contra as contas do município para o ano de 2023 e falaram em degradação das mesmas. A Comissão Política Conselheira do PS de Moura, em comunicado, não considera normal que, perante uma série de evidências e fatores positivos que as contas refletem e que foram cabalmente expostas pelo presidente da Câmara Municipal de Moura em plena reunião, perante todos aqueles que a ela assistiram, não haja por parte dos eleitos da CDU uma análise real e coerente dos resultados, preferindo tentar deitar abaixo a imagem de um executivo que tem apresentado trabalho e contas certas, bem como adjetivar negativamente a postura do presidente da Câmara, considerando que a CDU bateu no fundo. O PS de Moura responde às críticas da CDU, afirmando que o município de Moura foi aquele de todos os municípios da Simbal que registou a melhor taxa de execução ao nível dos projetos de investimento territorial integrado e cofinanciados pelo Alentejo 2020. Segundo a Conselheira Socialista, a Câmara de Moura, de um montante de investimento inicialmente previsto de 2.956.472 euros, executou no final investimentos no montante de 4.690.090 euros, sublinhando que a autarquia não tem pagamentos em atraso. A Conselheira de Moura do PS afirma que a autarquia, tal como todos os municípios do país, por imposição legal, assumiu as competências na área da educação e da ação social e tem acorrido a todas as necessidades das escolas e da comunidade escolar, exercendo, de acordo com a lei, as competências que lhes foram conferidas. O PS de Moura afirma ainda que, em relação ao Centro Escolar dos Bombeiros, é tempo de reconhecer que se trata de uma obra decisiva para o futuro das crianças e que será complementada com o projeto para outro novo centro escolar. O PS de Moura conclui que este executivo, num cenário de grande dificuldade, tem revelado rigor, transparência e competência na gestão das contas do município. Em declarações à Rádio Vidicária, Diogo Sarava, o presidente do Conselho do PS de Moura, quer uma oposição séria e verdadeira.
Pretendemos chamar a atenção para aquilo que são os factos e não aquilo que é deturpado pela oposição, neste caso pelo Partido Comunista, porque obviamente que fazer oposição é um processo que é normal e que é legítimo em política e em democracia, como é óbvio, mas obviamente que entendemos que essa oposição deve ser feita com rigor e com verdade, sobretudo com verdade, porque as contas foram apresentadas na semana passada, foram apresentadas exaustivamente pelo Presidente, explicadas pelo Presidente, explicadas pelo Vereador, e depois o Partido Comunista vem falar em degradação de contas quando não foi minimamente isso que ouviram. E obviamente que o Partido Comunista tem noção que não foi isso que ouviu, e é por isso que nós exigimos uma oposição séria, uma oposição verdadeira. Porque como é que é possível falar-se em degradação de contas quando o município de Moura foi aquele, no arco da Cimbal, que registrou a melhor taxa de execução a nível dos projetos de investimento? Estamos a falar do montante de 4 milhões e perto dos 700 mil euros, não é? Por logo aí, onde é que está a degradação das contas? Onde é que está? A Câmara de Moura hoje em dia não tem pagamentos em atraso. Onde é que estão a degradação das contas? A Câmara de Moura paga praticamente a pronto. Onde é que está a degradação de contas que o Partido Comunista refere, não é? Como é óbvio. E sobretudo aqui, quando passamos para esta esfera das competências, quer ao nível da educação, quer ao nível da ação social. Então, a questão que nós colocamos é: o Partido Comunista iria contra aquilo que foi a lei das competências que foram conferidas? O que é que faria? Não cumpria a lei? Em relação ao Centro Escolar dos Bombeiros. Pronto, aí é aquilo que nos distingue do Partido Comunista, porque o Partido Comunista preferia, de acordo com aquilo que tem sido a sua expressão, preferia não dar as condições às nossas crianças e aos nossos jovens, preferindo ficar a reivindicar anos e anos, mas nós não. Nós, enquanto Partido Socialista, a nossa ideia é o investimento na valorização daquilo que são as nossas crianças e jovens, neste caso em relação ao Centro Escolar dos Bombeiros, e por isso avançamos para o investimento, e temos muito orgulho do investimento que tem sido realizado no Conselho de Moura.
Diogo Saraiva, o presidente da Conselhia Socialista de Moura, respondendo às críticas da CDU em Moura. Os eleitos da CDU na Assembleia Intermunicipal de Cimbal apresentaram uma proposta de tomada de posição da Cimbal em relação ao desenvolvimento regional e que foi reprovada pelos eleitos do PS e PSD. O documento enviado pela CDU aponta problemas antigos de natureza estrutural, como o despovoamento, a desertificação, uma desadequada distribuição da riqueza, a escassez de serviços públicos essenciais, que diz estarem em agravamento contínuo. A CDU refere que, ao longo dos anos, os sucessivos governos do país pouco têm feito para concretizar os investimentos necessários que, pela sua complementaridade, precisariam de uma articulação no avanço. O documento da CDU refere que, perante a situação em que a região se encontra, com um novo quadro político resultante das eleições para a Assembleia da República, de onde resultou uma nova maioria, deixa o apelo de que é necessário passar das palavras aos atos e concretizar os projetos que são absolutamente vitais para o distrito. A CDU sublinha que a Cimbal vai ter que continuar a lutar e intervir, exigindo ao governo que tome medidas urgentes para que a região se desenvolva e as suas infraestruturas correspondam às necessidades do presente e contribuam para assegurar um futuro melhor. A Guarda Nacional Republicana sinalizou neste ano de 2024, no distrito de Beja, 362 terrenos por falta de limpeza, sendo um dos distritos do país com menor taxa de incumprimento. Os números foram revelados pela GNR no âmbito do programa Floresta Segura. A GNR refere em comunicado de imprensa que, no âmbito da prevenção e sensibilização para a limpeza de terrenos, continua a efetivar diariamente ações de sensibilização junto da população, dialogando com esta, esclarecendo, elucidando e alertando para a necessária mudança de comportamentos e de consciências. A GNR diz ter realizado entre 2019 e 2023, em todo o país, 35.097 ações de sensibilização, alcançando 428.389 pessoas, e até o dia 14 de abril deste ano foram identificadas 4.831 pessoas e detidos 404 suspeitos por incêndio florestal. A GNR relembra que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal. A realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifica um nível de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos, e para evitar acidentes, siga as regras de segurança, esteja sempre acompanhado e leve consigo o telemóvel. E ainda a data limite para proceder à gestão de combustível é 30 de abril de 2024. A Vidigueira recebe esta segunda e terça-feira uma coprodução entre o Teatro do Vestido e o município de Vidigueira, intitulado A Revolução Também Passou Por Aqui, e que decorre a partir das 19 horas na Praça Vasco da Gama. A iniciativa está inserida nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 74 e apresenta as memórias do município de Vidigueira, com quem o Teatro do Vestido tem vindo a desenvolver uma parceria estratégica ao longo do último ano. Segundo o Teatro do Vestido, o espetáculo é uma criação de raiz a partir de uma recolha aprofundada de histórias e memórias pessoais e coletivas no terreno e configurará um espetáculo site-specific, único, em diferentes locais do município. A iniciativa tem uma duração prevista de 5 horas, inclui jantar, percursos a pé e de autocarro e é limitada a 40 pessoas por sessão. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, com vento fraco a moderado do quadrante leste, uma pequena descida da temperatura. Temperaturas essas que poderão atingir máximas de 23 graus em Beja, Évora e Sines, 20 para o norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.